Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Porquê é que você nasceu? Nós temos um guia de estudo bíblico abordando esse tema. Deus tem um plano, tem um propósito para você. Tem um propósito porque é que você nasceu. O seu propósito, o seu plano de salvação é explicado através dos dias santos. Os dias santos de Deus descrevem esse plano de salvação. Deus tem estado trabalhando nesse plano do passado ou da passada eternidade e estará trabalhando conosco na futura eternidade. De eternidade a eternidade. E por isso, está aqui uma pergunta. O que é que Deus está a fazer conosco hoje? O que é que Ele está a criar em nós hoje? Então vejam comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, começando a ler no versículo 5, estamos a interjetar aí no meio de um versículo, diz assim, nos predestinou. Deus tem um destino planejado para nós. Nos predestinou para Ele. Para sermos filhos de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácio da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça. Este plano de Deus é uma graça que Ele tem para conosco, para louvor da glória da sua graça, da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, também no versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus agora, uma vez que Jesus Cristo veio e começou a pregar e começou a explicar o plano de salvação mais claramente, através dos seus apóstolos também, desvendou para nós o mistério da vontade do Pai, segundo o beneplácio que propusera em Cristo. Vejam também no versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herdeiros. Feitos herdeiros. Nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Predestinados. Isto é, Deus tem um destino planejado para nós, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. As Escrituras nos revelam claramente que Deus tem um propósito, tem um destino, tem uma razão porque é que você nasceu. Porquê é que você nasceu? Porquê é que eu nascemos? Para sermos filhos e filhas de Deus. Veja também aqui no versículo 4 do mesmo capítulo de Efésios, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus escolheu os seres humanos. Não é simplesmente eu ou você. Deus escolheu os seres humanos, nos escolheu como seres humanos antes da fundação do mundo. Planejou isto antes. E agora está a trabalhar para executar e fazer o seu plano. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Queridos irmãos, Deus planejou isto tudo antes da fundação do mundo. Porquê? Porque a fundação do mundo e tudo que vem daí é parte deste plano, que é o nosso destino, que é porque é que você nasceu. E por isso nos predestinou para esse propósito, para sermos filhos e filhas de Deus. Veja também em Mateus 25, versículo 34. Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem isto predestinado, isto preparado para que nós, como seres humanos, venhamos a ser filhos dele, no reino dele. E Deus preparou este reino desde a fundação do mundo. Vejam também no Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. 1:3. Apocalipse 13, versículo 8. Adorá-lão todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Isto é, vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O significado disto, queridos irmãos, é que Deus planejou isto. E este plano de ação necessitava um cordeiro ser sacrificado, este cordeiro pascal, é Jesus Cristo. Este plano necessitava que Jesus Cristo, que este ser que era coeterno e vivia eternamente com o Pai, viesse para a terra e desse a sua vida por nós. Era parte do plano. É parte do plano. Vejam também em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este propósito, este destino, porque é que você nasceu, é um propósito eterno. É um golo eterno que estabeleceu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, isto é um plano fantástico. Vejam também em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, não é o que nós fizemos, mas conforme a sua própria determinação e graça. Isto é pela graça de Deus que Ele tem para conosco, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esta graça que Deus tem para conosco como seres humanos foi planejada antes dos tempos. Isto é, antes da criação do mundo, da terra, do sol e disso tudo, onde hoje em dia a maneira que nós contamos o tempo, os anos, os dias, os meses, através deste sistema astronómico, da astronomia, do movimento, deste relógio universal. E isto foi planejado antes da criação do mundo, antes dos tempos eternos. Então, vejamos aqui que Deus planejou tudo bem, em bom, grande avanço. E durante o processo do tempo, Deus está executando o seu plano que ele planejou. Então, por que é que ele criou a matéria física? Por que é que ele fez o homem da poeira? Por que é que ele fez o homem da poeira, do pó? Por quê? Está claro, queridos irmãos, que nós, como seres humanos, hoje em dia, não vivemos no mesmo plano, na mesma dimensão, no mesmo tipo de composição, de essência da de Deus. A nossa composição, a nossa essência é matéria. Nós somos compostos de matéria física, criados do pó da terra. Enquanto que a composição, a essência de Deus não é matéria física, mas é espírito. É um reino espiritual, um domínio espiritual. Nós somos físicos. E Deus criou o reino físico, o domínio físico, para nós habitarmos neste processo de preparação. De preparação. Para um dia estarmos nessa outra nível de vida, composição de vida, não física, não matéria, mas a composição de vida que é espiritual, uma essência espiritual. Não é matéria, não é uma composição de matéria, mas é uma composição, uma essência espiritual. Vejam aqui em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 10. Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 10. Diz assim, antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, que é o homem? Que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? O que é que nós somos? Fizeste o homem, nós, a humanidade, somos por um pouco tempo, muito menor que os anjos, menor que os anjos. Mas coroaste o homem de glória e de honra e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Quando criou o homem, Adão e Eva diz, olha, tens domínio sobre estas coisas físicas. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. Porque ainda somos físicos. Vamos ser um dia seres espirituais. Vemos, todavia, aquele que, isto é Jesus Cristo, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Isto é a graça, a bondade, a gentileza de Deus de fazer isto, este plano. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Isto é Jesus Cristo, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação. Queridos irmãos, matéria temporária. Mas nós vamos ser espirituais. A matéria só existe por um certo período de tempo. Fica velha. Espiritual tem a possibilidade de existir eternamente. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. E 18. Porque a nossa leve e momentária tribulação, nesta vida física, produz para nós eterno peso de glória. Produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, isto é pela graça dele. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que não se vêem, porque as que se vêem são temporais. Mas as que não se vêem são eternas. O que é físico é temporário. O que é espiritual tem a possibilidade de demorar, existir eternamente. Por isso, Deus fez o homem físico para treinar, para provar, para um campo de treino, para desenvolvimento. Mas temos esta eterna glória. Temos esta eterna glória, este peso de glória no futuro. Embora físicos, nós fomos feitos fisicamente na imagem e semelhança de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus, dois seres do género de Deus, conversando com eles, disseram, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito para parecer como Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, à imagem de Deus. O criou, o homem e a mulher, os criou. À imagem de Deus. Queridos irmãos, nós como homem e mulher, como seres humanos, somos à imagem, à semelhança de Deus. Parecemos como Deus. Temos mentes e emoções como Deus tem e parecemos fisicamente como Deus. Os animais provavelmente parecem-se como seres angélicos. E há muitos níveis ou há poderes de autoridade nos anjos. Mas vejam também aqui em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Diz assim no versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez, homem e mulher os criou. O homem, a humanidade, o ser humano, homem e mulher, são à semelhança de Deus. Têm emoções, têm sentimentos, têm uma mente. Têm mãos, têm pés, têm olhos, têm uma cabeça, à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou e os abençoou. e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados, Adão e Eva. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. O filho de Adão, à semelhança de Adão, conforme a imagem de Adão. Ele chamou Sete. Como é que o filho Sete, o filho de Adão, parecia? Tal pai, tal filho. Parecia semelhante ao pai. Era na imagem do pai. Adão. Sete era na imagem, ele diz assim, na semelhança e na imagem de Adão. Ora, Adão foi feito na imagem, na semelhança e imagem de Deus. Então, como é que Deus parece? Qual é a imagem, qual é a semelhança de Deus? Tal como Sete é a imagem de Adão, tem braços, pernas, cabeça, olhos, também Deus tem. Fomos feitos a essa imagem, a essa semelhança. Os seus filhos, os meus filhos, os nossos netos, são feitos à nossa imagem e semelhança. Nós não, os nossos filhos não parecem como cães ou gatinhos ou leões, nada errado com esses animais lindos, mas os nossos filhos não são galinhas ou galos ou vacas. São seres humanos, à nossa imagem e à nossa semelhança, tal como Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso, aqui vemos, neste versículo, aqui em capítulo 5, explica claramente o que é ser feito à imagem e semelhança de Deus. Vejam também em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 45 a 49. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 45 a 49. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Isto é, ser vivente. Um ser que vive. O último Adão, isto é Jesus Cristo, é um espírito vivificante. Um espírito que dá vida. Mas não é primeiro o espiritual. Mas sim, e sim o natural. Primeiro, o físico. E depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra, do pó, da terra, da poeira, da terra, do pó, é terreno. O segundo homem é do céu, veio do céu, é espiritual. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, físicos, do pó. E como é o homem celestial, isto é Jesus Cristo, tais também nós seremos celestiais, desse mesmo género, dessa mesma qualidade de ser, dessa mesma composição, dessa mesma essência. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, como você e eu somos semelhantes aos nossos pais, aos nossos avós, ao Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, quando formos ressuscitados. A imagem do homem é da poeira, do pó. É da poeira, é do pó. Mas nós vamos trazer a imagem celestial. E por isso está aqui a referir-se à nossa composição, à nossa essência. Nós somos feitos de matéria. A nossa essência, o que somos feitos, a nossa composição, a nossa essência é matéria. pó. Poeirada. Esta essência natural da terra é primeiro. Depois virá a essência, a composição espiritual. Nós ainda não somos compostos ou feitos de, ou ainda não temos a essência espiritual como seres, como um corpo. Ainda não temos essa composição espiritual de Deus. Essa essência espiritual de Deus é que vamos a ser espírito. Mas Deus criou o homem físico para ser treinado e para aprender e para crescer e amadurecer. Então, aqui está a pergunta. O que é que Deus está a fazer conosco hoje? O que é que Ele está a criar em nós agora? Vejam comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, 22 a 24. Diz assim, no sentido que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e nos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí está um ponto. Muito significado, por exemplo, agora, durante o período que nos aproximamos dos pães ázimos, temos que tirar esse fermento espiritual da nossa vida, esse velho homem. Temos que nos arrepender, temos que renovar no espírito do nosso entendimento, da nossa mente e, da maneira que pensamos, para pôr um novo homem internamente aqui dentro de nós, criado segundo Deus. Para sermos não só à imagem semelhantes a Deus fisicamente por fora, mas sermos por dentro à imagem e semelhança de Deus, com o caráter de Deus. Vejam também em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 10. Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a natureza humana. Temos que deixar essa natureza morrer. Isto é, não satisfazer os desejos da natureza humana. Seja isso prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Cobiça, que é a idolatria. E pôr outro Deus à frente de Deus. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Ora, nestas coisas andaste vós também. Noutro tempo, quando vivias nelas. Sim, te arrependeste, foste batizado e mudaste. Agora, porém, despojai-vos. Igualmente, tudo isso. Ira, indignação, maldade, maldicência, linguagem obscena do vosso falar. Põe esse velho homem para fora. Internamente, na maneira que pensamos, temos que pôr esse velho homem para fora, despojai-vos de todas essas coisas incorretas, seja ira, indignação, maldade, maldicência, linguagem obscena no vosso falar, não mentindo uns aos outros, uma vez que os despistes do velho homem com os seus efeitos e vos revestistes do novo homem internamente. Isto é uma das coisas que precisamos estar a concentrar e pensar durante o período dos pães ázimos. Segundo a imagem daquele que o criou. temos que pôr o novo homem, que é renovado, como diz aqui, no entendimento, o pleno conhecimento, de acordo de Deus, em justiça e verdade, para sermos à imagem daquele que o criou, para sermos por dentro, espiritualmente, mentalmente, sermos à imagem daquele que nos criou, à imagem de Jesus Cristo. Temos de pôr Jesus Cristo dentro de nós. Por isso vejam em Colossenses capítulo 1, versículo 26 a 28. Colossenses capítulo 1, versículo 26 a 28. Diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Este mistério, qual é o mistério? O mistério é, porque é que você nasceu? Para ser filho e filha de Deus, espiritualmente, no reino de Deus. Esse é o mistério. Este mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós. Isto é um mistério. Temos que ter Cristo em nós, à espera da glória. Isto é por causa da graça de Deus. Isto é a graça de Deus. Como diz aqui, o mistério que estiver oculto desde os séculos e das gerações, a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre a humanidade inteira, não é só os judeus, é a humanidade inteira. Cristo em nós, a esperança da glória. Para todo o homem, para toda a humanidade. Por que você nasceu? O qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem, ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Para sermos aperfeiçoados, para nos mudarmos, para termos mais o caráter de Cristo. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, isto é, refletimos, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como pelo Espírito do Senhor. Queridos irmãos, nós, com o rosto desvendado, as nossas mentes, o rosto, as nossas mentes, a nossa maneira de pensar, foram abertas, o véu foi tirado para nós podermos entender coisas espirituais. Isto é que é este rosto desvendado. Vejam, por exemplo, no versículo 14. Mas os sentidos deles, isto é, a mente deles estava fechada, se embutaram. Pois até hoje, até ao dia de hoje, quando faz a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece. Não entendem. Não lhes sendo revelado que em Cristo é removido este véu. A mente deles está fechada, está tapada, não vem. Mas continuando aqui a ler no versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3. E todos nós, com o rosto desvendado, isto é, com a nossa mente aberta para entendermos as coisas espirituais, como por um espelho, você quando olha para o espelho, você vê a glória do Senhor. Como é? Você olha para o espelho e está a ver, a analisar-se, a examinar-se a si próprio, e está a ver que você está a pôr Cristo na sua vida espiritual, na sua mente, e como um espelho, você está a começar a refletir. Contemplando, refletimos. Como um espelho reflete. Quando olhamos para o espelho, estamos a ver que estamos a mudar o velho homem para o novo homem. Por dentro estamos a mudar para sermos mais como Cristo, para refletirmos a glória de Jesus Cristo, a glória do Senhor. E assim somos transformados. Metamorfoses. A metamorfose é uma mudança, por exemplo, de uma pulpa internamente para ficar uma linda borboleta. E por nós estamos a passar internamente esta metamorfose do velho homem para o novo homem. É uma coisa interna. Estamos a ser transformados de glória em glória. Isto é, desta glória que é Cristo em nós, que nós estamos a refletir, que estamos a ver, vamos ser transformados dessa glória para ser uma glória real como seres espirituais. E por isso estamos a ser transformados desta glória que nós estamos a pôr no nosso ser, isto é, a transformar do velho homem para o novo homem, isto está a refletir para sermos transformados desta glória à glória real, que é quando viermos a ser seres espirituais, da composição espiritual, da essência de Deus, que é espiritual. Pelo Espírito do Senhor. Como diz na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Agora estamos a contemplar, a ver, estamos a refletir, estamos a refletir a glória de Jesus Cristo como por um espelho, como um espelho. Através, como se fôssemos um espelho. Mas quando nós somos transformados, vamos ser transformados, não é? Como um espelho, ou pelo, como se fosse um espelho, mas é pelo poder do Espírito Santo para sermos transformados na sua própria imagem espiritual. Queridos irmãos, isto é um ponto aqui que estamos a dizer. Estamos a ser transformados. Estamos a ser, a passar por uma metamorfose. Estamos a mudar internamente, uma mudança da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, da maneira que abordamos as coisas, da maneira que falamos com as coisas, a nossa maneira de pensar. E sim, isso interno, depois é refletido como um espelho por fora, como nós tratamos os outros, os nossos relacionamentos que temos com os outros, as nossas ações como temos com os outros, a nossa obediência, o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa obra. Esta mudança vem de dentro e depois é refletida por fora, no nosso corpo, na maneira como somos, na maneira como nos apresentamos, na maneira como apresentamos, na maneira que falamos, da maneira que nos apresentamos bem, com respeito, porque estamos a representar, a glorificar Deus. Muito importante, muito profundo este significado aqui deste que estamos aqui a ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Por isso estamos a ser transformados para a mesma imagem de Deus, de glória a glória. Desta glória que está a ser refletida dentro de nós agora, que é o novo homem, para finalmente sermos transformados pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, para sermos transformados como seres espirituais. Como no caso de Moisés, a cara dele refletia a glória de Deus, as nossas caras devem de radiar, refletir, radiar a glória de Cristo que está em nós, mas é uma coisa que sai de dentro para fora, na maneira que nós apresentamos aos outros, na maneira que falamos, que é, por isso, uma glória interna, espiritual, que isto é parte do nosso desenvolvimento na imagem de Jesus Cristo, que é na imagem do Pai. E por isso isto significa que nós vamos ser como o Pai. Isto é, vamos ter a sua imagem. E por isso não é a nossa aparência física que estamos a falar, embora isso seja refletido. Mas o que está a mudar é o nosso ser interno aqui dentro de nós. E por isso vemos aqui várias imagens que estamos a falar aqui em comparação. Uma é que vamos parecer como Deus agora, a refletir a glória de Deus com Cristo em nós. Isto é, deste de glória. Mas finalmente vamos ser transformados para a imagem espiritual de Deus, que é o golo final da glória. Isto de glória a glória. Da nossa imagem de Deus que estamos a pôr agora, porque Cristo vive em nós. Estamos a transformar para um dia, pelo poder do Espírito Santo, termos a imagem espiritual de Deus quando formos ressuscitados. Por outro lado, temos a composição do homem, que é do pó, da poeira, que é matéria física, é uma composição que é uma essência física, que é matéria, esta essência do que nós somos é matéria, pó, a imagem do homem, a imagem do terreno, para nos transformarmos, para virmos a ser a imagem do celestial, que é uma composição espiritual, uma essência espiritual. Por isso hoje já somos uma essência física, matéria. Vamos ser de uma essência espiritual, espírito. E por isso temos que agora estar a pôr a plenitude de Cristo em nós. Temos que estar a pôr a plenitude de Cristo em nós. Para Deus estar a viver, a habitar em nós. Individualmente e coletivamente em nós, como membros da Igreja de Deus e da humanidade inteira, ao fim, quando chegarmos a esse período, parte do plano de salvação de Deus. Isto é tudo pela graça de Deus para com a humanidade. Vejam aqui em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente, isto é, segundo Cristo, nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude. Vem da palavra grega pleromai, pleroma, que significa que está cheio da presença, do poder, da agência, das riquezas de Deus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, toda, está cheio, está preenchido, está cheio, como se, por exemplo, um carro está superlotado. Está cheio, está superlotado com a presença, o poder, a agência, as riquezas de Deus. Cristo é isso. Vejam também no versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Isso é da palavra pleru, pleru. O outro é pleroma, isto é pleru. Estáis sendo aperfeiçoados, estás sendo preenchidos, cheios, estás a sendo feitos perfeitos pela graça de Deus. Estais nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Isto é um milagre de que Deus está nos aperfeiçoando. Está a nos mudar, a transformar. Esta é a transformação que precisamos ter. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 19. Diz assim, porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Isto é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo existe, habita toda a plenitude. Isto é, está cheio, está superlotado, está cheio da presença, do poder, da agência, das riquezas de Deus. Então vejam também em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim, e todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a igreja de Deus é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude, a pleiro, aquilo que é cheio, superlotado, com a presença, o poder, a agência, as riquezas de Deus, isto é, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Aquele que que enche, é da mesma palavra que pleiro, quer dizer que está a ser aperfeiçoado. Daquele que tudo enche, aquele que está a ser aperfeiçoado em todas as coisas. Por isso, Jesus Cristo está-nos a aperfeiçoar. Aperfeiçoar em todas as coisas. Como? Como é isso? Segundo Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4. Visto como? Pelo seu divino poder. Como é que estamos a ser aperfeiçoados? Estamos a ser aperfeiçoados pelo divino poder. Isto é, pelo Espírito Santo, que nós recebemos pela graça de Deus. Nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Através do Espírito de Deus, temos dado todas as coisas que precisamos. Todos os dons, todas as capacidades, habilidades que precisamos para sermos aperfeiçoados. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas de sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus, ser glorificados como Deus é. Está claro, muito inferiores, mas dizem, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Através do poder do Espírito Santo, precisamos de estar a mudar, a tornar, a transformar, metamorfose, para virmos a ser participantes da natureza divina através do poder do Espírito Santo, que é este poder que nos dá todas as coisas para nos transformar. É o poder do Espírito Santo, é a graça de Deus. Vejam também no versículo 10 e no versículo 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, a vossa responsabilidade, a vossa profissão, o que vocês têm que fazer e para o que vocês foram eleitos e selecionados. Porquanto procedendo assim, desta maneira, pondo estas características, que é começando a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, pondo estas coisas em prática, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Não tropeçareis em tempo algum. Isto é, não sairás da Igreja de Deus. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto é, está claro, pela graça de Deus, nos dar o seu Espírito e nos ajudar todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade. Devemos a ser como Deus é. Para sermos coparticipantes da natureza divina. Queridos irmãos, isto é com a intenção do que Deus predestinou para você, para mim e para nós, desde antes da criação do mundo, para virmos a existir, não na composição física, não na essência física, matéria, mas existirmos na composição espiritual, que é na essência espiritual do espírito. Para vivermos numa dimensão diferente. Para sermos como Ele é. Veja Salmos 17, versículo 15. Salmos 17, versículo 15. Salmos 17, versículo 15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, isto é, quando eu ressuscitar, verei a face de Deus cara a cara. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Hoje em dia, você e eu não podemos ver Deus cara a cara. Porquê? Porque somos físicos. E a glória de Deus nos queimaria, que é tão grande. Mas diz assim, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, quando ressuscitar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Veja 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos gerados de Deus. Ele tem um plano. Somos semelhantes na imagem de Deus, mas somos físicos, somos pó, somos poeira. Mas ainda não se manifestou o que veremos de ser, porque vamos ser da natureza divina, celestiais. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele. Seremos ressuscitados e transformados para sermos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Porque seremos espirituais como Ele é. E assim mesmo se purifica. Se você tem esta visão, você tem esta esperança, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro. Você se vai esforçar para tirar a compiscência da carne e essas coisas e esforçar para ser uma pessoa nova com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Vamos ser como Ele é, num corpo glorificado. Vamos ter o mesmo tipo de corpo, da mesma essência, não é uma essência ou composição física, mas vai ser uma essência ou composição espiritual, espírito. Veja Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Apocalipse capítulo 4, versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O Pai brilha com uma beleza, luz radiante, refletida nas suas características prismáticas de várias joias belas. Mas também Jesus Cristo, veja Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 16, diz assim: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, isto é Jesus Cristo, vestido de talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, brilhava com este brilho. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e na boca saíam uma afiada espada de 2 legumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vê-se esta glória do Pai que é refletida, que é completamente na plenitude, que tem a plenitude do Pai em Jesus Cristo. Vejam em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, versículo 26 a 28. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 a 28. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem, ao Filho do Homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os meus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como vimos com Jesus Cristo, este, na plenitude do Pai. E como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, como o arco-íris. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que me falava. Jesus Cristo tinha a plenitude do Pai. Esta aparência, que era na semelhança da glória do Senhor, é o que nós um dia vamos ter. Vejam também Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, e indo para a entrada da casa, isto é, do templo, a casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Isto é, do brilho da glória do Senhor. Vejam também em Mateus capítulo 17, quando lemos acerca da transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 2. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 2. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado. A palavra transfigurada é a mesma do grego, quer dizer metamórfoses. Transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Vê-se esta transformação. Veja no Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 10 a 11. Apocalipse 21, versículo 10 a 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, pedra de jaspe cristalina. Vê-se aí a Nova Jerusalém, que era a noiva, como se diz no versículo 9. Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Os anjos, os santos, não é os anjos, perdão, os santos, transformados, ressuscitados, nesta noiva. A casa desta noiva. E então vê-se aí que tem a glória de Deus. Semelhante a uma pedra preciosíssima, pedra de jaspe cristalina. A nova Jerusalém vai ter a glória de Deus. É uma, a sua composição vai refletir a glória de Deus. E visto que, no, que a nova Jerusalém representa a noiva, isto é, a igreja de Deus, isto é, a família de Deus, também vai refletir a mesma glória. E essa glória, vejam aqui no versículo 22 e 23. Nela não vi santuário, porque o meu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus está a iluminar esta cidade que é a noiva. E nós vamos ter essa glória. O poder desta glória, vejam aqui. Queridos irmãos, o que vemos aqui é que Deus nos chamou. Chamou a humanidade inteira para desenvolver o seu caráter sagrado e justo. Para sermos internamente em caráter como Ele é, à imagem dEle. Todos os seres humanos, eventualmente, cada um ao seu tempo, eventualmente vão ter essa oportunidade que não tiveram para serem salvos. Isso é de acordo com o plano de salvação de Deus, que é representado pelos dias santos. Deus tem um plano, tem uma fase, tem passos. Perdão. E por isso, Deus criou a raça humana de uma maneira física, de matéria, de uma composição de matéria, de uma essência de matéria, de pó. E criou a raça humana como pó, à imagem e semelhança de Deus. Nós, hoje em dia, temos a imagem do homem de pó, de Adão. Somos físicos. Somos matéria física. Somos da poeira. Mas, igualmente, nós vamos ter, através do seu Espírito, do Espírito de Deus, do poder de Deus, conforme nós estamos a começar a desenvolver a imagem espiritual de Deus em nós, porque Cristo está vivendo em nós, nós começamos a pôr em nós, a vestir o novo homem, isto é, a glória espiritual de Deus começa a ser refletida em nós. E conforme nós nos tornamos mais e mais de dia a dia como Deus, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, no nosso caráter e na nossa mente, na ressurreição seremos mudados de físicos para divinos espirituais. Vamos ser mudados de um corpo natural para um corpo espiritual. Vamos ser dados um corpo espiritual glorificado. Nós então vamos brilhar como o sol. Na ressurreição, vamos então dar um passo para dentro da eternidade. Então, teremos passados por um processo de metamorfose, aonde a poeira, o pó, se tornou natureza divina. Como parte, como membros da família de Deus, feitos seres imortais. Com esta esperança, nós temos que nos analisar dia a dia, orar, jejuar para nos mudarmos, para nos purificarmos, para sermos mais como Deus é, por causa da graça dele. E veja então em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que este reino, que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é o Pai. Para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja perfeito em todos nós, para nós sermos verdadeiramente filhos de Deus. Para nós termos a natureza divina de Deus, os atributos, as características, a abordagem, o caráter de Deus. E então vamos ter sido dados a nós, pela graça de Deus, a eterna vida, para nós depois praticarmos e viver e exercitarmos essa eternidade pelo universo fora eternamente.